Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos iniciar a nossa reunião da comissão. O primeiro ponto... Sr. Deputado, quer tomar a palavra, por favor.
Sr. Presidente, boa tarde a todos. É uma questão prévia, porque ela entronca naturalmente com aquilo que vai ser o ponto número 1 da ata. E tem a ver com a circunstância do seguinte. Nós falámos na última reunião sobre as três grelhas que supostamente podem existir para a distribuição de pareceres. Acontece que, para além das alterações que fizemos ao regulamento, acabou a questão do Código de Conduta, o grupo de trabalho do Código de Conduta, diminuímos substancialmente o número de deputados que integram esta comissão, com isso significando que parece razoável, eu gostava de colocar essa questão, que não três, mas se calhar haver uma única grelha de distribuição, que naturalmente obedece ao método onde, mas mudar para uma grelha. Isso significa, como eu dizia no início, que na ata está lá como tendo sido aprovada, e na verdade foi falado até para o meu colega Hugo Carneiro, mas depois não se concretizou a aprovação ou não desses grupos de trabalho. E, portanto, é uma proposta que eu peço, sujeita à ponderação, mas que me parece equilibrada à luz, repito, sobretudo e fundamentalmente, pelo número de deputados que temos.
Obrigado, Sr. Deputado. Chamo só a atenção de um pequeno pormenor. Atenção que as três grelhas, há pelo menos uma que tem a ver com o registro de interesses, que teoricamente passará a ser atribuída sempre ao grupo de trabalho do registro de interesses, ou seja, no fundo estamos a falar de duas grelhas que ficariam a par do plenário da Comissão normalmente, porque o registro de interesses fica sempre com todas as questões relacionadas com o registro de interesses. Quando é criado o grupo, e pelo que todos entendemos, vai ser criado o grupo do registro de interesses. Portanto, todas as que digam respeito ao registro de interesses, no fundo também seria uma das tais grelhas, fica imediatamente ligada a esse grupo do registro de interesses. Portanto, nesse caso estamos a falar é das outras duas, que ficaria então nesse caso só uma, correto? Pronto. Pergunto aos outros grupos se querem se pronunciar sobre esta matéria. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados, todos os presentes. Bem, à exceção da especificidade que acabou de especificar, passo o plenário, não temos nada a opor à sugestão feita pelo Partido Social Democrata. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O grupo parlamentar do PS quer pronunciar-se?
Não, no mesmo sentido, nada a opor.
Muito bem, então nesse caso não vamos votar nesse caso a ata número 2, vamos fazer essa altão para, no fundo não ficou fixo nessa primeira reunião. E nesse caso podemos pôr à votação. Nesse caso eu proponho o seguinte aos senhores deputados. Vamos votar à mesma a aprovação, portanto, da ata número 2 com essa ressalva. Ou seja, na terceira página, onde estava indicado no que diz respeito à organização dos trabalhos, ficou consensualizado, etc, etc, que seriam utilizadas, o texto original fala em três grelhas de distribuição de pareceres, uma dedicada à matéria relacionada com comunidade e código de conduta, outra dedicada aos pareceres sobre incompatibilidades, impedimentos e conflitos de interesse, e uma última dedicada a todas as outras iniciativas remetidas à Comissão pela elaboração de parecer. Nesse caso, mas aqui também já não estava a do registro de interesses, por acaso, agora que eu estava a ver. Acho que não menciona aqui a questão do registro de interesses. Imunidades? Imunidades, não. No fundo, o registro de interesses só tem a ver com incompatibilidades ou...
Uma dedicada a matérias de código de conduta, outra dedicada aos pareceres sobre incompatibilidades, impedimentos e conflitos de interesses e a última sobre as restantes iniciativas, são três.
Senhores deputados, vamos então prosseguir a nossa reunião. Tentando encontrar aqui então o texto mais correto, seria o parecer sobre incompatibilidades, impedimentos e conflito de interesses, seria essa grelha a que seria atribuída ao Grupo de Trabalho Registro de Interesses. A restante matéria, relacionado com imunidades, código de conduta, etc., etc., ficaria então numa única grelha. Penso que é isso a ideia. Sr. Deputado.
Não querendo complicar, mas na verdade nós estamos pendentes de uma decisão sobre se temos competência legislativa ou não. Pelo que eu diria que se tivermos, haverá três grelhas. Era o que tínhamos discutido outra vez. Há a específica do registro de interesses, há para todas as outras matérias e se tivermos competência legislativa, há das iniciativas legislativas. Não era isto? Acho. Três. Duas na Comissão e uma do Grupo de Trabalho, pois. Que era assim antes. Era nós só não sabemos se temos competência legislativa ou não, porque ainda está pendente de ser visto.
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, já vi que a questão, pronto, não é pacífica, é complexa e merece todo o respeito. Dado que não há entendimento pacífico e porque temos que ir ao fundo da questão, nem que seja por esta questão prévia que o deputado Pedro Gadal está a suscitar, será de bom tom que não tenhamos aprovado já as três ou as duas grelhas e reservarmos, sob a condição de apurarmos o que vai efetivamente acontecer, em ordem a depois suportarmos a decisão naquilo que é efetivamente o alcance daquilo que é o âmbito de competências da Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, nesse caso, eu acho que é preferível para já mantermos a distribuição em sequência dos diversos grupos parlamentares, enquanto não fica definida esta situação. Não, a ata não vamos aprovar hoje, vamos corrigir a parte onde é indicado que é aprovado, não vamos aprovar a ata, mas como temos de distribuir matérias a seguir, penso que o mais lógico então será a sequência dos grupos parlamentares até ficar definida a questão das grelhas. Ok. Portanto, nesse caso então, o primeiro ponto fica sem efeito. Vamos então passar ao segundo ponto, que é a distribuição do relatório intitulado Portugal na União Europeia 2024, e neste caso o autor do relatório será indicado pelo grupo parlamentar do Chega, que será o segundo grupo a indicar, visto que o primeiro parecer foi pedido ao PSD. Sr. Deputado Rodrigo.
Sr. Presidente, até para começarmos isto aqui como deve ser, indique-me a mim próprio, para depois poder seguidamente.
Muito bem, fica então nomeado o Sr. Deputado Rodrigo Tacha. Não, porque teria a ver com a questão da separação de grelhas. Como não houve a separação e vamos manter a sequência, mas pronto, o PS também hoje vai ter uma matéria atribuída. Vamos passar para o terceiro ponto, portanto, deliberação sobre a constituição do Grupo de Trabalho sobre o Registro de Interesses, com o coordenador a indicar pelo Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado.
Na esteira daquilo que dissemos na reunião anterior, será o deputado Hugo Carneiro.
Obrigado, Sr. Deputado. Nesse caso, o coordenador indicado pelo PSD, que vai presidir ou coordenar o registro de interesses ao deputado Carneiro, pergunto ao grupo parlamentar do Chega quem é que vai indicar para este registro de interesses.
Sr. Presidente, indicamos aqui o Sr. Deputado Barreira Soares.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então fica o Sr. Deputado Barreira Soares do grupo parlamentar do Chega. Pergunto ao grupo parlamentar do PS.
O quê?
Bem, fica o Sr. Deputado Pedro Algado Alves. Muito bem, então fica nomeado o Sr. Deputado Rui Rocha e o Sr. Deputado Paulo Moás, como pertencente também a este grupo de trabalho do Registro de Interesses. Passando agora ao ponto 4. A apreciação e votação do parecer relativo a ofertas e hospitalidades, seria a autora do parecer, a deputada André Neto, não está presente, será o seu deputado Hugo Carneiro. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar todos os senhores deputados e presentes. Eu vou escusar-me naturalmente a ler o relatório da senhora deputada, que me pediu para fazer a apresentação, mas sumariamente, portanto, há um convite que é feito ao senhor.
Só um momento, senhores deputados, por favor, peço que permitam a intervenção do senhor deputado. Obrigado.
O senhor deputado Jorge Pinto, do Livre, recebeu um convite enquanto académico para participar num evento no Brasil com as respectivas despesas pagas e, portanto, a questão que se colocava era se nos termos da lei do regimento, dos nossos regulamentos, portanto, se isto tinha enquadramento ou não, se poderia ser admissível. A conclusão a que a senhora deputada André Neto chega é que sim, uma vez que esse convite é feito enquanto académico, não enquanto deputado, e, portanto, é no sentido de dar o assentimento a que o senhor deputado Jorge Pinto possa dar sequência a esse convite que recebeu. Portanto, de forma muito sumária a isto, acho que é escusado eu estar a ler o relatório que todos receberam. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum grupo parlamentar pretende. Sr. Deputado?
É só para dar nota de que também aderimos à solução. Aliás, convida-nos a fazer uma revisitação do tema destas temáticas. Tivemos casos similares da qualidade em que a pessoa vai e da identificação sobre se a dita hospitalidade é uma verdadeira hospitalidade ou, na verdade, se trata apenas de custear a deslocação para uma atividade profissional como é este ao caso, que está até ainda para mais autorizada. E, portanto, nós no passado temos tido aqui algumas divergências, mas eu acho que a linha justa é esta. Ou seja, se uma pessoa no âmbito da atividade que desenvolve profissionalmente vai a um determinado local no quadro dessa atividade profissional e a deslocação é suportada, portanto, tentativamente isso deveria não corresponder a uma hospitalidade, mas no fundo ao suportar os custos de uma deslocação. Portanto, mas deixo só esta observação para o futuro, porque no quadro destas regras estamos com algumas zonas cinzentas que vão subsistindo. Mas não neste caso, nada a opor ao parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nesse caso, vamos votar o parecer relativo à solicitação do Sr. Deputado Jorge Pinto sobre um convite à hospitalidade que foi dirigido na qualidade académico a participar no encontro anual do BN. Este parecer é da... A autor do parecer é a Sra. Deputada André Neto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. No ponto 5, sobre a apresentação e discussão de propostas para o regulamento da Comissão, para já pergunto aos senhores deputados, aos outros grupos, o único grupo que enviou propostas de alteração até agora foi o PSD. Pergunto ao senhor deputado.
Doutor, eu vou fazer uma observação genérica. Das propostas que vimos do PSD, tentativamente concordamos com praticamente todas elas. Temos apenas algumas dúvidas naquele tema, aquela magna questão do assistente, que eventualmente teríamos que ver. Só que sugerimos o seguinte: nós, à partida, também a fórmula que encontramos depois para o Grupo de Trabalho do Registro de Interesses, se ela é definitiva ou se fica só para a fase inicial, como não tinha estado fechada. E, como temos que aguardar pela definição das competências da Comissão até à Conferência de Presidentes, eu sugeria só que voltássemos a adiar até podermos fechar em definitivo, mas tendencialmente, quer as que dizem respeito às regras de publicidade e reserva dos parceiros, quer as outras clarificadoras das normas sobre o Código de Conduta, portanto, as averiguações oficiais, tendencialmente estamos de acordo com todas, temos apenas as tais dúvidas nesse ponto, que é o único que poderá dar discussão, é o aditamento do artigo 8º-B, portanto é o único que temos algumas dúvidas, mas em qualquer caso, se pudéssemos só deixá-la pendente até à avaliação, poderíamos eventualmente formular uma proposta ou outra, porque eu acho que em relação ao tema assistente, processos contra ordens nacionais, processos junto ao Tribunal de Contas, o receio que eu tenho é que esta norma possa ser inconstitucional, porque está a prever uma intervenção da Comissão que a Constituição e a lei não prevêem. Em qualquer caso, podemos encontrar uma fórmula que não seja necessariamente inconstitucional e que permita à Comissão pronunciar-se sobre a matéria. Portanto, arranjando aqui um modus vivendi que todos estivermos de acordo. Se por hipótese um tribunal nos oficiar e nós nos pronunciarmos, em lado nenhum tem que estar dito que está a ser uma pronúncia obrigatória que o tribunal tem que o fazer e, portanto, pode haver assim uns caminhos intermédios que permitam que dê descanso a toda a gente. Portanto, estamos disponíveis para uma solução construtiva, só que receamos é que dizer taxativamente que é obrigatório, como está ali, é que nos resolvem levando algumas dúvidas aí.
Obrigado, Sr. Deputado. Nesse caso, proponho que fique adiada esta apresentação e discussão. Ficam os grupos incumbidos de analisar as propostas que estão em cima da mesa neste momento e também analisar a questão que falámos sobre o registro de interesses ser temporário, porque se for também aprovado, teremos que alterar também este regulamento da Comissão e será colocado novamente a discussão quando houver a reunião também dos Presidentes das Comissões, só a partir dessa altura é que também poderemos decidir alguma coisa sobre esse assunto. Vamos passar então para o ponto 6, apresentação e discussão de propostas para o projeto plano de atividades e orçamento da Comissão. O que eu proponho aqui também neste caso é ninguém apresentou qualquer proposta e essencialmente está igual ao último, com a única questão que houve um evento que já foi efetuado e que já não está nesse plano de atividades, mas também não há nenhuma pressa em votarmos já hoje, poderemos adiar mais uma semana e na próxima reunião faremos a votação então deste ponto e até lá se houver alguma questão, os senhores deputados também podem indicar. Vamos passar agora a outros assuntos. Relativo à fotografia da comissão que estava prevista para amanhã, eu peço para ser adiada porque eu vou estar numa viagem de Estado e não estou cá e já que sou o Presidente da Comissão também gostava de estar na foto, como é óbvio. Proponho para 17 de julho às 14h45, isso porque no plenário de 16 de julho será um plenário que terá início da parte da manhã, não sabemos ainda concretamente os horários em questão e é mais seguro 17 de julho às 14h45. E já agora também falando do 17 de julho, eu proponho que a próxima reunião da Comissão, não havendo nenhum urgente até esta data, seria também dia 17 por volta das 14 horas. Porque a mesma história, somos para 16 do 7, não sabemos ainda muito bem os horários desse dia, é mais seguro marcarmos para dia 17, volta das 14, e tiraríamos a foto depois às 14h45. Se todos estiverem de acordo, muito bem. É possível que baixa a nossa comissão os projetos de lei 46 e 48 que estão agendados neste momento para o plenário do próximo dia 10 de julho, que tem a ver com o lobby, que aliás já são mais neste momento, E que, no fundo, como ainda também não sabemos a questão que se discutiu, se vamos efetuar aqui então processos legislativos ou não, vamos esperar pela próxima reunião para tentar definir alguma coisa neste sentido. Sr. Deputado.
Há indicação de quando é que será a Conferência de Presidentes? Não? Então, se calhar, poderia ser, não seria pior os grupos parlamentares decidirem este ponto antes da Conferência de Presidentes, não é? Ou aguardava-se pela Conferência de Presidentes? É que este processo, não é, o único problema é que neste ele fica no limbo. Ou seja, eles sendo aprovados, como acho que é provável que sejam aprovados para a semana, baixam onde?
Baixam.
Há que ter? É? É o que está previsto? Ah, ok.
Baixam
para o tá, não, pronto, é só essa a dúvida. Pronto, mas está previsto que baixem a que ter? Pronto, tem onde baixar. Aqui. É o que está previsto. Redistribuição. Pronto, ok. Então, se calhar o que não se faz é relatório, não é? Também já não se fez, portanto. Não se fez... Mas quer aguardar. Então, se calhar. É, portanto. Pois. Eu se calhar deixava a seguinte sugestão. Como eles têm sido objeto de relatórios infindáveis, porque todas as legislaturas há pelo menos 4 projetos de lobby, eu acho que no conjunto já deve haver uns 16 relatórios sobre o conjunto de iniciativas que são todas iguais. Portanto, eu acho que não há grande perda para a República se não houver relatório destes. Até pelo menos à definição. Como eles vão todos a plenário para a semana, também, entretanto, há o plenário e, portanto. Dia 10, certo. Então, acho que fica resolvido. Acho que é porque estava a fazer contas para a semana, mas é esta, sim. É 10 e depois da manhã, pois. Então, pronto, o que, não tem, o que tem remédio, remediado está.
Muito bem, Srs. Deputados. Nesse caso, então, quando cheirem para a nossa comissão, talvez na próxima reunião possamos decidir alguma coisa sobre a metodologia que vai ser utilizada ou não relativamente a essas iniciativas. Temos agora aqui um assunto que tem a ver com um levantamento de imunidade. Há aqui uma primeira questão. Atendendo que os nossos trabalhos vão encerrar dia 17 ou 18, para ser levantada a imunidade em questão, teríamos que emitir o parecer necessariamente até à próxima reunião, dia 17, de maneira a ser votada em plenário. O que daria, nesse caso, teríamos que dar um prazo de 3 dias ao deputado visado. Portanto, o que eu pergunto aos senhores deputados é se damos os 10 dias habituais, o que implica ficar para setembro, ok? Ou não? Senhor deputado.
Boa tarde novamente. Portanto, eu não sei se vai haver permanente ou não, não é? Portanto, isso é uma questão. Agora, se o levantamento da imunidade desse senhor deputado, que eu não faço a mínima ideia, quem seja, respeito a um processo de natureza criminal, tudo o que é prazos de prescrição, etc., está tudo suspenso. Portanto, não há nenhum prejuízo para o apuramento da justiça. Portanto, e fazer uma permanente ou não, não depende exclusivamente aqui desta comissão, não é? Portanto, seria um mau princípio que a prática do prazo que o deputado tem para responder e pronunciar sobre essa matéria fosse agora atropelado e encurtado e dessemos agora apenas 3 dias para que ele se pronunciasse. Eu acho que isso era um mau princípio e nem tenho a certeza que, se isso seria admissível nos termos das regras que nos regem.
Sr. Deputado, chame só a atenção que faz parte do nosso regulamento, artigo número 2. Em casos urgentes pode ser fixado um prazo inferior a 3 dias. Apenas estou a alertar para a situação, não estou a dizer que há urgência, mas de facto está no regulamento essa possibilidade. Portanto, não é ilegal. É apenas isso que eu estou a alertar, mas obviamente que a Comissão terá a decisão. Sr. Deputado.
Pergunta é, no fundo, o Tribunal pede urgência? É que se não pedir, não se enquadra ali. É só por aí. Acho que
o Tribunal não menciona se é urgente ou não.
Então, não dizendo, faz o trâmite. faz-se a tramitação normal.
Portanto, apenas para realçar, portanto, os prazos de prescrição de eventual matéria criminal que possa estar em causa estão suspensos, portanto, eles não contam a partir do momento em que sai da disponibilidade do Tribunal ou das autoridades competentes promoverem o andamento do processo. Portanto, eu acho que tendo em conta isso, e uma vez que não é de urgência, acho que não é correto nem para com os nossos colegas, seja ele quem for que seja aí visado, que agora se vá fixar um prazo menor sem que se perceba qualquer fundamento para isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Nesse caso, será distribuído ao Grupo Parlamentar do PS.
Ok.
Querem indicar quem é o senhor? Agora
vamos ver. Okay. Indicaremos depois oportunamente.
Muito bem.
Sem moeda ao ar.
Nesse caso faremos a distribuição na próxima reunião, visto também já não é essa pressa.
Comunicamos e fica feita a comunicação. Portanto... Ok. Está bem.
Obrigado. Entretanto, chamo a atenção para os senhores deputados que no período que no fundo vai ao encontro de não respondermos neste prazo de tempo, há um ofício que é usado normalmente durante este período, onde indicamos quem, a qualquer tribunal ou outra entidade que esteja a perguntar sobre o levantamento de imunidade ou peça, em que a resposta será até dia 18 de setembro de 2020. Neste caso, este foi baseado no último ano, foi 18 de setembro de 2024, vamos manter a mesma lógica, porque é baseado na data do primeiro plenário, que pode ser aprovado. Portanto, a resposta que vamos dar a qualquer outra questão que surja de outro tribunal será que a resposta será dada até dia 18 de setembro de 2025, neste caso. Sr. Deputado?
Porque até pode dar-se o caso de haver comissão permanente antes que possa aprovar uma série deles. Ou seja, não se vai convocar uma especificamente para o efeito, mas costuma haver aquelas do início de setembro e normalmente antecipa-se para aí. Mas a resposta continua a ser a mesma. Portanto, até dia 18 pode ser antes, não?
Muito bem.
Sr. Presidente, só uma coisa, porque um dos direitos que o deputado eventualmente visado nessa comunicação, ou por essa circunstância, tem é de verificar se o Tribunal, ao remeter esse ofício ao Parlamento, se o fez nos termos em que o devia fazer, ou seja, com a tipificação de todos os elementos. Pronto. E eu julgo que, eu não sei se o fez ou não, faço a mínima ideia, porque eu não conheço esse documento, mas eu julgo que a própria Comissão, portanto a Mesa, fazia uma apreciação liminar, não sei se isso foi feito ou não, para ver se cumpria isso, só para depois não andarmos a emperrar ainda mais o processo.
E o relator, uma vez distribuído, pode ele próprio concluir que não tem elementos ou que precisa.
Portanto, exato. Ou seja,
há esses três momentos, ou seja, ser a mesa oficiosamente, ser o relator quando começa a escrevê-lo ou ser o próprio visado que solicita.
Pronto, eu só estou a chamar a atenção disto para que depois o processo não se atrase ainda mais à conta da falta de algum elemento. Portanto, se estiverem todos, tanto melhor. Se não estiverem, pronto, alertar-se já para essa circunstância.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que estão os elementos todos no que foi enviado.
Mas isso penso que pode tramitar durante a pausa, ou seja, as nossas não são férias judiciais, portanto nós podemos fazer tudo internamente que queiramos, não é? Ou seja, para que a única coisa que falta mesmo é o plenário ou a comissão permanente para fechar. Pode-se fazer antes.
Já agora nesse sentido, pergunto se na próxima reunião poderemos voltar ao assunto que eu coloquei na última do Final Code, que o Grupo Parlamentar do PSC pediu também para pensar um pouco mais no assunto, não estou a dizer para decidirmos já hoje, mas até de encontro esta questão, mais um levantamento de imunidade, se realmente na próxima sessão podemos falar sobre esse assunto e colocar na ordem do dia. Muito bem, obrigado. Penso que não há mais nenhum assunto, pergunto aos seus deputados se pretendem colocar alguma questão. Não? Então, dou por terminada a nossa reunião.